Na edição da noite, iniciamos agora o debate de atualidade religiosa, hoje com Aura Miguel, Pedro Vaz Pato e António Marujo. Obrigado aos três. Começamos por um tema que marca, de facto, a atualidade e que gerou também diversas reações de várias vozes da Igreja Católica, os atentados de ontem em Bruxelas. A palavra condenação é a que mais ressalta, mas ouvimos também o Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente apelar à serenidade e, sobretudo, a sublinhar que este tipo de atentados são levados a cabo por grupos mais radicalizados que não podem ser confundidos com populações, etnias ou religiões. Aura, começo por ti. Ainda hoje o Papa se juntou a este coro de condenação.
Já se tinha juntado ontem, não é? Foi poucas horas depois, através do Secretário de Estado, mandou uma mensagem para a Bélgica, ou seja, diretamente para o Arcebispo de Bruxelas, de Malines. Claro, além de solidarizar com os familiares das vítimas, de rezar, enfim, sobretudo destaco a condenação, mais uma vez, veemente, e usando as palavras para esta, uma vez mais, a violência cega que gera tantos sofrimentos. E esta manhã, mesmo no final da audiência geral, fez um novo apelo. Primeiro disse que foi com dor, que acompanhou todas estas tristes notícias, mas e assegurando a oração. Mas, sobretudo, dirigiu outra vez um apelo a todas as pessoas de boa vontade para se unirem nesta condenação humana, unânime, por gestos tão cruéis e abomináveis, não é? Que causam só morte, terror e horror. E por outro lado, também, enfim, a catequese foi toda dedicada à preparação da Semana Santa e ele termina a pedir a todos que continuem a rezar, todos para preservar na oração, e a pedir ao Senhor nessa Semana Santa para que, enfim, haja entendimento e paz, mas que conforte os que estão aflitos e tristes e, enfim, com grande dor, mas que também pede o Papa que Deus converta os corações das pessoas que estão cegas pelo fundamentalismo cruel. E isto ele já tinha feito, quer dizer, mal começou o ano da misericórdia, ele falou nisso, quer dizer, tão... É aparentemente fácil falar de misericórdia quando está tudo bem, mas o mistério de amor que gera, em última análise, o perdão implica, é bonito, quer dizer, pronto, neste contexto talvez a palavra seja deslocada, mas que ele tenha, ao mesmo tempo que tenha feito este apelo tão lúcido, peça a todos para rezarmos pela conversão dos que fizeram isto.
Pedro Vaz Pato, estes atentados atingem, ouvimos dizer isso várias vezes ao longo destas últimas horas, atingem o coração da Europa, mas atingem também o coração de muitas famílias, porque há de facto muita gente que perdeu familiares nestes atentados. É também um ataque ao estilo de vida europeu?
Sim, eu tive algumas notícias de Bruxelas, de pessoas amigas que vivem lá. Bruxelas é uma cidade cosmopolita, há muitas pessoas de várias nacionalidades que vivem lá, portugueses, portanto é a sede das instituições da União Europeia, é a sede também de alguns organismos da Igreja que têm âmbito europeu, como as comissões, a Conferência das Comissões de Justiça e Paz Europeias, meus colegas, também a COMESS, que é um organismo da Igreja que acompanha a atividade da União Europeia, e duas destas pessoas disseram: eu tenho voo marcado para aquele dia, porque ia passar a Páscoa a casa e podia ter sido vítima das explosões. Portanto, fiquei retido, mas não me queixo por causa disso, pelo contrário, dou graças a Deus. Isto para dizer como pode ser, e portanto eu também transmiti a solidariedade a estas pessoas e elas agradeceram, mas realmente foi atingido o coração do estilo de vida europeu. Achei significativo, entre as reações precisamente da Comissão Justiça e Paz belga, que publicou um comunicado breve que tinha este título, tiveram o sangue, não terão o ódio. E diz este comunicado assim, procuro mais ou menos isto: com esta atitude, os terroristas quiseram mostrar que era impossível esta convivência que caracteriza Bruxelas, convivência de pessoas de várias culturas, várias religiões, mas nós não queremos dar razão aos terroristas, portanto, mostrar que é impossível esta convivência. Pelo contrário, queremos reforçar o diálogo e esta convivência pacífica como resposta ao terrorismo. E também achei muito significativo um artigo que li do jornal Guardian, de um filósofo que vive em Bruxelas, chamado Leschi, que dizia isto: a resposta ao terrorismo não pode ser o ódio, não pode ser o ódio contra os muçulmanos, porque isso, no fundo, seria dar argumentos, dar pretextos à propaganda do terrorismo. Portanto, o terrorismo alimenta-se, este tipo de terrorismo alimenta-se desta ideia de combate ao Ocidente, de combate a este estilo de vida, salientando, portanto, que o Ocidente é inimigo do Islão. Portanto, se nós seguirmos esta ideia e, portanto, formos consequentes com ela, estamos a favorecer o terrorismo. E até dizia muito concretamente este filósofo, neste artigo, que acolher bem os refugiados muçulmanos é uma forma de retirar apoio aos terroristas. Porque, se não for assim, é mais fácil que os terroristas encontrem apoio nestas pessoas, porque elas veem que há esta reação, há esta impossibilidade de convivência entre cristãos e muçulmanos, ou entre europeus e muçulmanos, e, portanto, isso é importante. Parece-me contraditório com isto, uma reação que vi do governo polaco, no sentido de dizer que já não vai acolher aqueles refugiados que se tinham proposto acolher. Mas também eu tinha, ainda há pouco tempo, vi declarações do arcebispo de Varsóvia, de Cracóvia, que foi secretário do Papa João Paulo II, a dizer que estavam a Igreja Polaca disposta a acolher estes refugiados. Portanto, são estas este tipo de questões que nos deve levar a refletir. Também a comunidade islâmica portuguesa manifestou o seu repúdio, como já o tinha feito quando dos atentados de Paris. Teve até aqui neste programa o seu presidente. Portanto, isto é significativo. Também, de facto, isto deve-nos levar a repensar e a reavivar aquilo que deve ser este estilo de vida europeu, que se calhar não é aquele que é mais conforme aos verdadeiros valores da Europa, da cultura europeia, que são os valores cristãos na sua autenticidade, não como uma marca de identidade que serve para excluir os outros, mas, pelo contrário, os valores do Evangelho vividos na sua autenticidade. E vi isto também num artigo de um sociólogo francês agnóstico, que chamava a atenção para esta importância na revista Família Cristã Francesa, que também é a propósito deste acontecimento.
António Marujo, este sentimento de medo, esta reação que vimos da Polónia, isto cria, de facto, ruído nas relações do mundo europeu com o mundo oriental, com sobretudo entre religiões também?
Eu penso que sim, claramente. Aliás, eu tinha já, quando estavas a colocar as perguntas há pouco, veio-me exatamente à ideia a decisão do governo polaco, porque me parece que é muito o contrário daquilo que se deve fazer. Ou seja, nós estamos perante um problema estamos a lidar com pessoas que não usam a racionalidade como nós, usam-na, infelizmente, para outros fins. Mas falarmos de democracia, de respeito pelos direitos humanos, de dizer que isto que é um horror, que aquilo que eles fizeram que é inadmissível, enfim, carregar-nos adjetivos todos, para essa gente não adianta absolutamente nada. Porque essa gente quer exatamente o contrário daquilo que nós estamos a propor. E andamos nisto há 15 anos, ou 16. A minha pergunta é, e o que é que fazemos? Quer dizer, não podem bastar declarações retóricas, nem declarações como a do primeiro-ministro francês ontem, dizer, mais uma vez, estamos em guerra. Já sabemos que estamos em guerra, embora eu preferisse dizer que estávamos numa outra situação. Agora, a minha pergunta é, e o que é que fazemos perante esta guerra? E o que, na minha opinião, o Ocidente tem feito é... E eu aqui distingo, a propósito do que o Pedro Vaz Pato dizia e também da forma como colocavas há pouco a pergunta de darmos ou não razão aos terroristas, de facto eu acho que as sociedades europeias que têm sido vítimas destes ataques têm lidado com isto de uma forma que pretende dizer que de facto não temos medo e que continuamos a viver as nossas vidas. Outra atitude, me parece que é dos governos, de vários governos europeus, e infelizmente da União Europeia e dos países ocidentais no seu conjunto, ou seja, estamos a alimentar situações de conflito no Médio Oriente ou no Norte de África, estamos a alimentar a venda de armas e a compra de petróleo a países claramente financiadores do Daesh, ainda ontem, a propósito dos atentados, várias pessoas trouxeram de novo à baila a questão do apoio que a Arábia Saudita e o Iémen e, em certa medida, alguns setores da Turquia estão a dar ao Daesh, nomeadamente através da compra do petróleo. Portanto, este parece-me que é uma componente essencial do problema, ou seja, enquanto não resolvermos as fontes de financiamento do Daesh, é óbvio que não vamos resolver este problema. Depois, o problema tem, claro, uma componente religiosa. Eu recordo-me que quando foram os atentados de Paris, eu tinha visto poucos dias antes um documentário, penso que citei aqui, exatamente sobre a preparação de um atentado de uma célula de Daesh na Síria. E toda a preparação era um ritual religioso em que a leitura do Alcorão estava presente. E, portanto, há aqui uma dimensão também religiosa do problema, é óbvio, como há depois uma questão policial, uma questão militar, e, mais uma vez, as primeiras notícias que aparecem dizem-nos que não há colaboração e cooperação entre as polícias. E, portanto, o cidadão sente-se impotente, inseguro, a não poder confiar nem nos governos, nem nas polícias, nem nas forças que deveriam, enfim, tomar conta desta situação toda.
Ou seja, há duas respostas. Uma é a sociedade a mostrar que não tem medo, outra é as falhas na polícia.
As falhas na polícia e a grande desorientação política que existe, acho eu, porque esta decisão do governo polaco é só mais uma acha para a fogueira. E depois há que fazer esta pergunta básica. Onde é que nós vamos chegar com esta exigência que algumas pessoas fazem de mais segurança, mais segurança? Eu, logo no dia, salvo erro, no dia dos atentados, ouvi um comentador da nossa praça dizer, bom, como um dos atentados foi no check-in do aeroporto, na zona de registro do aeroporto, se calhar o melhor é passar os raios-x para a porta de entrada dos aeroportos. Eu pergunto-me se em Lisboa não é melhor pôr já o raio-x na rotunda do relógio, porque quando houver uma bomba à porta dos aeroportos, a seguir onde é que a gente vai pôr o raio-x? E pomos um raio-x à porta das nossas casas. Onde é que nós queremos chegar com isto tudo?
Aura? Sim, isto tem várias coisas para dizer, mas pronto, vou só mais centrar-me em duas delas. A primeira tem a ver já com o que também o António disse, e é porque estou a recuperar uma entrevista que um bispo, o bispo católico sírio Jacques Indo, que está na Síria, claro, deu hoje à agência Fides, que é uma agência ligada ao Vaticano, que é a Congregação para a Evangelização dos Povos, e ele declarou que, infelizmente, a população inocente da Europa está a recolher aquilo que círculos e poderes europeus semearam na Síria e no Iraque nos últimos anos. Isto é declarações do bispo. E que estas graves responsabilidades dos líderes europeus e ocidentais foram, enfim, estão, diz ele, marcadas e condicionadas por interesses egoístas a curto prazo. E, portanto, nomeadamente a questão do petróleo, nomeadamente estes negócios. Até há pouco tempo, diz este bispo, eles tinham como principal objetivo geopolítico a queda do governo de Assad e acreditavam que estas milícias jihadistas eram, entre aspas, islâmicos moderados, sim, muçulmanos moderados. Mas agora, enfim, também isto é o resultado, diz este, diz o Monsenhor Indo, que os líderes europeus e todo o Ocidente mantêm há décadas um eixo preferencial de relacionamento com a Arábia Saudita e os Emirados da Península Arábica, e nas últimas décadas este portanto, quer a Arábia Saudita, quer os Emirados, garantiram à Europa a possibilidade também de financiar a Europa e, ao mesmo tempo, nomeadamente na Bélgica, de construir uma rede de mesquitas onde se está a pregar a ideologia que alimenta estes terroristas. E isto é tudo, estou a citar o bispo, atenção, isto é tudo porque prevalecem lógicas económicas, contratos milionários com os patrões do petróleo e, portanto, há um fluxo de dinheiro e de recursos que alimenta toda esta situação. Portanto, isto é a coragem do bispo de lembrar que, enfim, que a Europa, entretanto, também com este fluxo todo de refugiados, a certa altura também está a ficar refã da própria Turquia.
Pegava precisamente nessa questão dos refugiados também para falarmos aqui de outro tema, já que estamos na Semana da Páscoa.
Ainda tenho outro tema em relação a isto, mas não dizes.
O tempo começa também.
Sim, mas é a questão também que tem a ver, que é a questão de fundo, que é mais grave. Podemos falar quando for da Semana Santa.
Que precisamente, o Papa irá esta quinta-feira e se calhar é um bom sinal precisamente desse acolhimento aos refugiados, cerimónia e tradição do Lavapés.
Assim, não é por acaso. Claro que não é por acaso.
Precisamente claro. Um grupo de refugiados.
Sim, e o Papa Francisco, desde que é Papa, inaugurou este seu novo estilo, como de resto tu sabes, também estavas lá em reportagem, que é, optou logo na primeira quinta-feira santa, poucos dias depois de ser eleito, de fazer o lava-pés, a celebração da ceia do Senhor, portanto, amanhã à tarde, não é, para todos os efeitos, numa prisão de juvenil. Depois, no ano seguinte, foi para uma casa que acolhe doentes, pessoas com bastante limitadas de saúde. E o ano passado foi a uma prisão. E este ano escolheu um centro, e eu li até recentemente, foi hoje, creio eu, de um jornalista que foi lá fazer a reportagem e diz que o sítio onde vai ser é mínimo, não cabe lá ninguém, não vai estar ninguém de fora, só há uma televisão, e é porque não há espaço, portanto é mesmo um lugar, não é um lugar de destaque, é fora de Roma já, longe é a grande periferia de Roma, mas já não é na cidade, portanto é mesmo uma opção clara de mostrar ao mundo da dignidade de cada um, de que cada um que Deus põe na minha vida é um bem para mim, mesmo que não pense como eu, que seja completamente diferente. Mas eu gostava então de recuperar também este ponto, que esse eu não sei responder, eu só sei preocupar-me. Porque se do lado dos terroristas tem uma motivação religiosa, portanto eles acham que estão a fazer bem, vão ganhar o céu, vão ser extraordinários. Da nossa parte, há muitos séculos que nós andamos a subir para o lado, quer dizer, é assim, esta questão da verdadeira, o cristianismo verdadeiramente, porque li recentemente a reação, também se percebe isso com os novos convertidos, mas os primeiros cristãos, quer dizer, qual era a diferença dos primeiros cristãos em relação aos outros? Tinham uma gratidão por este amor preferencial de Deus por eles, que, quer dizer, que morriam a cantar, não é? Eram mártires e mártires, iam para as, enfim, entregues aos leões, ou lá como é que era. Bem, o que é certo é que há milhares e milhares, para não dizer milhões de pessoas que tiveram esta consciência, ainda hoje felizmente acontece, mas se calhar de maneira discreta, de que crer em Deus, enfim, o encontro com Cristo dá uma gratidão imensa, que depois redimensiona toda a vida, nas opções, nas coisas que fazemos, não é? Portanto, quando nós falamos que, de facto, é um ataque ao estilo de vida de Bruxelas, mas então, mas como é que isso se resolve? Resolve-se, então não podemos ter três carros, só podemos ter um, não podemos ter 10 pares de sapatos, só podemos ter 5, mas porquê? Mas porquê que há de ser? Portanto, esta é a parte toda que parece moralista para mudar de vida. Claro que a gente sabe que este estilo de vida tinha que levar a algum lado e estamos a ver agora, quer dizer, estamos a ver este egoísmo que não quer acolher os que vêm de fora porque me vão chatear aqui o meu espaço, que há uma resistência perante o outro, como se isto fosse meu, e isto não é meu, isto é-me dado. E, portanto, eu devia estar grata por aquilo que me é dado. Lembro-me, o Papa, quando entra numa prisão, diz sempre, eu venho ter convosco como um irmão, porque eu também podia estar aqui. Eu estou grata a Deus que me salvou de estar aqui. Mas, quer dizer, neste sentido, esta atitude perante Deus, e também não é de agora, também já bem 16 dizia, está esquecida. Portanto, se nós não recuperarmos este sentido que somos, que as coisas nos são dadas, não são nossas, estamos feridos de morte.
E há ainda um outro pormenor. Tu dizes, não acolhemos os que vêm de fora. Eu diria, acrescentaria, nem sequer acolhemos os que estão cá dentro.
Sim, pois não é. Até tudo
há um
perante
problema
o outro,
gravíssimo, que
qualquer
eu
que seja.
De ler reportagens várias, quando foram aqueles motins em Londres há meio dúzia de anos, e várias reportagens davam conta, e penso que o gesto do Papa da manhã tem muito a ver com isto, várias reportagens davam conta digamos, da autêntica demissão do Estado numa série de periferias urbanas de Londres, em que os jovens, exatamente estes jovens que depois não têm motivações para viver e resolvem partir montras ou então pôr umas bombas. E essa gente era completamente abandonada à sua sorte. Havia, recordo-me, por exemplo, de dados de técnicos de ação social que lamentavam todos os cortes que tinha havido exatamente nas estruturas de apoio social, nas tentativas de integrar esses jovens no sistema escolar. Ora, a partir do momento em que o Estado deixa de existir no apoio a estas pessoas, a partir do momento em que a deriva das políticas que temos tido é cortar todo o dinheiro que se canaliza para apoiar exatamente e para prevenir este tipo de situações, claro que isto tem que ter resultados. E não é por acaso que depois há estudos a dizer-nos que os jovens destas periferias, que vivem sem sentido, sem nada que fazer, sem horizonte na vida, vão ou para o Daesh ou começam a votar na extrema-direita, por exemplo, em França.
António, realmente, a propósito destes atentados, falou-se muito de um bairro de Bruxelas, de onde são muitas pessoas que aderem ao Daesh e há, de facto, é impressionante o número de pessoas que são originais deste bairro, mas também o arcebispo de Bruxelas salientou que não podemos generalizar, porque
são
uma minoria.
Há várias razões para isto
neste
que
bairro.
Que ser
portanto, quer
não é?
Dizer, de facto, a pobreza, a marginalização é um caldo de cultura que facilita a adesão a estes movimentos, mas não podemos fazer uma relação de causa e efeito, porque a maior parte das pessoas que vivem nestes bairros não se torna terrorista.
Exatamente, são gente pacífica.
Portanto, há aqui de facto um fator ideológico. Eu prefiro falar em fator ideológico do que fator religioso, porque me parece que é uma deturpação do espírito verdadeiramente religioso.
Nisso estamos
portanto,
de acordo.
É uma instrumentalização ideológica do fator religioso.
Agora,
Este aspecto que é importante, este aspecto educativo, portanto, e aqui os pensadores muçulmanos, portanto, têm aqui um papel importante para mostrar que não é esta a visão autêntica do Islão, se de facto assim pensam, devem mostrá-lo e ser mais assertivos nesta afirmação.
Exemplo disso irá acontecer, e há uma proposta para Sexta-feira Santa, a comunidade
também há bocadinho falei,
muçulmana
falei
de Lisboa,
disso,
realizar um encontro ecuménico.
A resposta é esta, agora fazendo a ligação à Semana Santa, eu acho que talvez estes acontecimentos que nós celebramos na Semana Santa sejam o mais forte contraste a esta deturpação da religião, portanto, ao fundamentalismo. Porque vemos na morte de Jesus um Deus que morre numa cruz, não é? Portanto, um Deus que não se impõe pela violência. E, portanto, isto é a resposta mais categórica e mais contrastante.
E mais radical,
com ao fundamentalismo. Portanto, há as pessoas que querem impor a sua vontade, que no fundo é a sua vontade, porque se fosse verdadeiramente... Por isso é que eu acho que não é um espírito verdadeiramente religioso, porque o espírito verdadeiramente religioso coloca-nos numa postura de humildade diante de Deus e, portanto, não nos permite arrogar-nos a posição de Deus como se pudéssemos, portanto, nós substituir-nos a Ele e impor nós a nossa vontade, como se fosse a nossa vontade a vontade de Deus. Portanto, a postura verdadeiramente religiosa é diferente. É esta postura de humildade, no fundo, que é de Jesus, que morreu na cruz.
Mas eu,
desculpe interromper, acho que
só essa postura é que é possível para salvar a Europa. E acho difícil consegui-la. Não, quer dizer, o desafio é cada um que acha isto, não é?
Quer dizer,
antes de mais, tenho que começar eu, que estou a dizer eu própria. Mas só assim é que a Europa cresceu na sua história e, portanto, agora, como está opulenta e envelhecida e entrincheirada...
Quando falamos da herança cristã, é disto
pois, que... Pois, é disto que se fala, que gera depois uma criatividade incrível, uma generosidade histórica, enfim, antigamente.
Mas ainda também da Semana Santa, faz-nos meditar também sobre alguns outros acontecimentos da atualidade, não são só o terrorismo, mas a propósito da questão da legalização da eutanásia, tem-se falado muito do sofrimento, de eliminar o sofrimento, eliminar o sofrimento com a morte, o que é um absurdo, mas realmente o sofrimento faz parte da vida, também não podemos iludir isto, não é? Portanto, devemos combater o sofrimento que se pode eliminar, mas há um sofrimento que é inevitável, seja físico, seja psicológico. E, portanto, também a mensagem da Páscoa mostra-nos e dá-nos este sentido para o sofrimento. Portanto, Deus também assumiu isso, deu valor ao sofrimento. Temos de ter a coragem de dizer isto, mesmo que isto seja contra a mentalidade correta. Deu valor ao sofrimento, sabendo que ele não tem a última palavra e, por isso, depois da cruz vem a ressurreição. Portanto, é sempre essa a perspectiva que devemos ter, não é? Não ficar na cruz, mas sabendo que depois da cruz vem a ressurreição. Não há ressurreição sem a cruz. Não é?
Estamos nos 5 minutos finais. Ideias precisamente para esta mensagem de esperança nesta semana da Páscoa. António e Aura.
Posso dar uma sugestão... Enfim, que me foi sugerida um bocadinho por tudo isto, por todos estes acontecimentos, que é um livro de um livro ilustrado, portanto um livro, digamos assim, não é fundamentalmente para crianças, mas porque os adultos também o leem e acho que quem o ler gostará muito, que faz parte de uma coleção que é a Pequena Fragmenta, de uma editora de Barcelona, mas que é distribuída em Portugal e contexto português também.
E que já entrevistamos aqui na Renascença sobre
a editora. É verdade, recordo-me agora que sim. Esta coleção, portanto, sendo livros fundamentalmente para crianças, inclusivamente com uma grelha de leitura, uma proposta de leitura e de aprofundamento que é feita no final, mas, portanto, conta uma história com linguagem simples e com ilustrações muito bonitas. Eu trazia aqui um dos livros que acabou de sair nesta nova coleção deles, que se chama O Livro do Gentio e dos Três Sábios. Os Três Sábios são exatamente um judeu, um cristão e um muçulmano. É inspirado num texto do sábio catalão Raimon Llull, ou Llull, como eles dizem em catalão, e é precisamente conta a história da busca da verdade de um gentio angustiado com a perspectiva da morte, portanto uma pessoa que não tinha o horizonte de Deus, angustiado com a perspectiva da morte, vai procurar estes três sábios, que cada um deles lhes apresenta a sua perspectiva religiosa, de modo a tentar convencê-lo, e ele no fim diz-lhes: eu agora vou declarar qual é a religião à qual vou aderir. E eu não conto o final, porque o final é muito bonito e o livro, como digo, é muito bem ilustrado, as ilustrações são lindíssimas, e portanto acho que é uma pequena meditação que vem toda a calhar neste tempo e nesta Semana Santa. Ora, uma forma diferente, mas...
Eu só lembro o que é que o Papa disse hoje na audiência e pediu para nos deixarmos envolver por esta misericórdia que vem ao nosso encontro nestes dias, e mantendo sempre fixo o olhar na paixão e na morte do Senhor, acolhendo no coração a grandeza do amor, na espera da ressurreição. Ele depois até especifica, pede para cada dia qual é a atitude, faz uma espécie de guia para vivermos bem esta Semana Santa, mais silêncio no sábado, mas para preparar o coração. E já agora também, para quem quiser concretizar esta preparação, eu próprio tenciono lá estar, porque já não é a primeira vez que participo, vai haver uma via sacra pelas ruas de Lisboa. Quem estiver por aqui por Lisboa e quiser, vale imensa pena, porque ainda demora quase 2 horas. Portanto, vamos fazendo o percurso pelas ruas da cidade de Lisboa de manhã, sexta-feira de manhã, às 10h30, parte da Igreja de São Domingos. Pedro Vaz Pato.
Bom, ouvi falar de um filme, ainda não o vi, mas ouvi falar de um filme sobre a ressurreição de Jesus, que estreia amanhã. Ouvi boas referências, portanto é a ressurreição vista na perspectiva de um oficial romano que não era cristão, e portanto estou com vontade de ver o filme.
É um filme que é apoiado pela Renascença.
Exatamente. Ficam aqui então as sugestões, um livro e um filme e também esta ideia da reflexão das palavras do Papa Francisco. Obrigada aos três. Termina aqui o debate da atualidade religiosa com os votos de uma Santa Páscoa. As notícias regressam à hora certa. Até já.